Vamos lá, então. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É assim que a gente começa, porque a gente não sabe quando é que a galera vai estar ouvindo o podcast, né? Mas a gente está ao vivo, então bom dia. Estamos com um sonzinho ao vivo aqui. Não sei se o pessoal vai conseguir ouvir, mas está tocando um forrozinho, um galdério. Não sei o que dizer.
Forró, cara? Ah, isso aí é música gauchesca. O cara não diferencia um forró de uma música sulista.
A gaita do sul e a gaita do norte são diferentes.
São. Tudo tem gaita, mas tudo é dois para lá, dois para cá. Depende se é uma rancheira, uma vaneira, mas enfim.
Verdade. Serra. Pedi desculpas aí, pessoal, dão problemas técnicos, mas estamos aí de novo. Rock Night aqui em parceria com o Conta pro Queiroz, convidando os nossos convidados. Convidamos aqui um pessoal massa para bater um papo com a gente. Eu gosto muito desse livro aqui que a gente estava fazendo a curadoria, e aí aqui na capinha ele diz: é junto dos bão que a gente fica melhor. E a gente procurou juntar os bão aqui com a gente. Não vou perder muitas delongas, e aí eu também não vou fazer aquela breve apresentação de quem é nossos convidados aqui. Eu vou falar assim, Sheili, uma das nossas convidadas. Quem é a Sheili na fila do pão aqui no Hacktown?
Na fila do pão do Hacktown, a Sheili é uma pessoa angustiada, porque queria ver muita palestra e nunca dá, né? Sheili angustiada e feliz, porque o Hacktown ele tem uma vibe, eu falo que ele é um festival com pão de queijo, né? Festival de inovação com pão de queijo é sempre melhor. Então, eu sou essa pessoa, as pessoas me conhecem muito por um trabalho voluntário que eu faço de erradicação da violência sexual e online. E eu sou professora de comunicação e oratória, trabalho muito com corporações, empresas, treino altas lideranças principalmente, para que se comuniquem melhor com líderes, com liderados, com pares, porque comunicação, gente, é o fio de cabelo no ralo. Você puxa, tudo parece na comunicação. Você puxa, vem vindo aquele monte de coisa que você não queria. Então, a comunicação, ela denuncia os problemas. E nas corporações é isso que ela acaba fazendo.
Muito bom. Rafa Albino.
Boa.
Como é que tá, meu querido? Tudo bem contigo?
Tudo certíssimo. Eu já tava pegando aqui pra anotar essa frase, né? A comunicação, ela traz as coisas pra superfície, assim, né? Eu achei isso, assim, maravilhoso. A conexão linda.
Muito bom. Quem eu, é o Rafa na fila do
na
pão?
Na fila do pão, no Hacktown, né? Na
pão Hacktown, de queijo, né?
Do pão de queijo, do pão de queijo com café aqui. Coisa linda, maravilhosa. É a segunda vez que eu estou aqui em Santa Rita. Então, assim, pra mim tá sendo aquela transformação anual. E eu acho que tem uma perspectiva muito importante da conferência, ou né, desse, nem sei como nomear o Hacktown, que é essa ideia de você ter acesso a multiculturas estando dentro de um país como é o Brasil. E eu acho que isso só reforça a beleza do nosso país, a beleza das nossas diferentes perspectivas de entendimento de mundo. Então, assim, na fila do pão eu sou o curioso, que eu tenho meu bloquinho de notas aqui, onde eu vou conseguindo, né, pegar alguns insights. Hoje mesmo, né, aqui, quando eu cheguei um pouco mais cedo, antes da gravação, eu fiquei sentado aqui na praça escutando, né, esse som que a gente tá escutando, não sei se vocês que estão aqui ouvindo nos pegam, né, conseguem captar, e refletindo um pouco sobre como o tempo ele passa diferente, né. Hoje de manhã eu tava ali reflexivo sobre isso, assim, né, por que que é um sábado, 9 e pouco da manhã, o tempo parece diferente aqui. Sim. Então eu acho que o Hacktown ele traz um pouco disso, assim, né, diferentes momentos, diferentes formas de você entender o tempo. Então eu tô bem, assim, muito feliz pelo convite, né? E pelas conexões que a gente vai criando aqui.
Boa, obrigado. Deixa eu dar uma palavrinha pra nós aí, pra te apresentar.
Cara, a gente tava... É muito engraçado, vocês devem ter pegado aí no início, a gente já tava conversando já, né? Então a gente tava conversando ali fora ali. E agradecer a presença da Sheili. A Sheili só vejo ela nos mesmos grupos que eu e o material dela. O Rafa eu tive o prazer de conhecer através da Deza lá no Caldeira, em Porto Alegre, lá. E tô feliz aí pra gente ter que conversar, juntar as pessoas, os bons, né? Então é isso aí, cara, eu fico muito feliz. E eu queria trazer uma pergunta, já que a gente já tava esquentando ali. Como que vocês enxergam, assim, essas transformações, as micro transformações, na verdade, de uma cidade, de uma empresa, do lugar onde vocês vivem, com os projetos que vocês têm? Como que vocês estão enxergando essas micro transformações a partir do ponto de vista de vocês?
O Rafa olhou pra mim do tipo, vai, Sheili?
Com certeza.
Não sei exatamente do que você tá, o que você tá me perguntando, mas quando você falou microtransformação, toda transformação é uma microtransformação. Senão ela não é uma transformação. A gente tem uma sensação, às vezes, que as transformações, a gente fala transformação, parece uma coisa grande, uma revolução, uma coisa que explode coisas, que você tem que ver muito claramente aquela coisa mudar. E isso não vai acontecer. E dentro do meu trabalho, tanto nas empresas quanto no meu trabalho voluntário, eu aposto muito no potencial de cada um, que tudo faz diferença. Existe um discurso hoje meio mainstream, meio geral, de que não vai fazer diferença você ser bom porque tudo é roubalheira mesmo, não vai fazer diferença você entrar na política porque todos e em quem você vai votar porque tudo é igual. Essa ideia de que tudo é igual, de que não faz diferença, de que a gente é muito pequeno, de que o governo não vai dar conta, eu acho que é só para tentar nos matar. Porque vai fazer diferença. Cada post, cada resposta, a gente é muito importante. Cada pessoa é muito importante. Então, tudo que cada um faz, faz muita diferença. Sempre é uma micro mudança, uma micro transformação. Então, eu acredito que qualquer transformação depende disso.
Eu vou tentar só agregar, acho que talvez eu lembro que eu estava dando uma olhada no... Acho que estava participando de umas... Está mediando umas conversas que está tendo com o pessoal da Unilever ali na, aqui no Hacktown. E me chamou a atenção numa que talvez, acho que vai encaixar com a pergunta do Dreyson, que eu tomei nota ali. Daí é uma pergunta assim, como que as organizações estão superando os modelos tradicionais, né, em abraçando um pouco dessa era da creator economy, né, a era de...
Vou olhar aqui pro Rafa, vou passar aqui, tchá, vai.
Então, que a gente tem essa transformação um pouco de que todo mundo agora está criando conteúdo, que a gente tem então micro transformações através daquilo que a gente está comunicando, que a gente só passa agora nas redes sociais e comunicando sempre. E como é que isso afeta e como é que as organizações tu vê que tá afetando isso?
Eu acho que é interessante porque no final do dia todos somos postos de referências, repertórios e bases, assim, né? E eu acho que a tecnologia da informação e comunicação, de um jeito, ela tem potencializado o compartilhamento.
Peraí, você disse poços ou postos?
Poços. Somos poços que ficam aqui, assim, né, de absorvendo conteúdo e contendo conteúdo. E eu acho que interessante porque a tecnologia da informação e comunicação, ela é um meio onde a gente hoje tem a possibilidade de distribuir esse nosso repertório. E eu acho que tem alguns poréns que eu gosto muito de colocar em cima da tecnologia da informação, que são muito relacionados às bolhas que vão sendo criadas e que vão reforçando algumas coisas e até mesmo não nos permitindo ter acessos, por exemplo, a aspectos diversos mesmo, porque o algoritmo ele vai aprendendo e assim por diante. E isso não é muito diferente dentro das organizações, porque quando a gente pensa, principalmente no universo de empresas como fintechs e de tecnologia, elas têm um pouco uma mesma cara, ou elas, de alguma forma, elas têm ali, digamos, uma base muito parecida. E acho que quando a gente pensa na individualidade do ser humano, e aqui vai um pouco, né, o convite para a galera que estiver nos escutando a refletir um pouco sobre como a gente tem ido além da superficialidade desses conteúdos que estão sendo distribuídos, assim, né? Será que a gente tem refletido sobre esses conteúdos? A gente tem capturado esses conteúdos, dado forma para eles dentro do nosso contexto e a partir disso evoluído, distribuído, dado uma nova perspectiva para eles? Então, eu acho que essa, né, somos criadores e criadores, eu acho que temos que ter cuidado de quem tem sido, né, como estamos sendo abastecidos, quem tem nos abastecido desses conteúdos, e principalmente, será que a gente está conseguindo trazer essa individualidade para dentro desses conteúdos, ou a gente está replicando fórmulas? Né,
a gente é muito importante para ficar replicando as coisas sem pensar, gente, sem analisar. É muito importante, não é uma coisinha de nada você compartilhar fake news por aí, por exemplo, né? Ou informações que são inverdades, né? Sim. E que podem prejudicar outras pessoas. Ai, mas você falando isso, sabe o que eu pensei? Que você falou de bolha? E todos nós estamos numa bolha, o Hacktown, de certa forma, o festival aqui é uma bolha.
A gente
está
gravando numa bolha, né?
Estamos literalmente numa bolha, mas o presencial é que tem esse poder de furar a bolha, né?
Sim.
Porque a gente andando, nós estávamos os três ali, veio uma pessoa conversar com a gente, ontem encontrei pessoas... Inevitável. A vida presencial fura bolhas e sem... Ela não tem pudor, ela não vê bolha. Então, no mundo presencial, os dois são reais. Não gosto de diferenciar real e presencial, mas no mundo presencial, a bolha se desfaz assim com muita facilidade.
E é mais gostoso, né? Eu pelo menos, eu gosto muito desse... sentar no banco na praça. Quanto tempo faz que vocês não sentam num banco numa praça pra conversar?
Ixi! Dois minutos eu tava lá com vocês.
É muito gostoso isso, cara. Porque tem as interferências, aí tu tá num assunto, conecta no outro. E isso vai criando, querendo ou não, a informação e a bagagem do fim do dia. Porque tu chega no final do dia, cara, olha só, eu conversei com tanta gente. Olha quanta coisa agora eu sou o responsável por cuidar e não repassar as coisas de uma forma, talvez, que prejudique alguém. Ou a informação da fake news, por exemplo. Então, a gente é responsável quando a gente recebe, mas ao mesmo tempo responsável quando a gente entrega, né? A gente está entregando.
E nessas conexões aqui presenciais, você abraçou, brincou, curtiu um show do lado de alguém, uma palestra, você não sabe, você não filtrou a pessoa pela bolha, você não sabe se ela é de direita, de esquerda, se ela é a favor disso, daqui. que nada disso faz diferença na conexão verdadeira. E ali você consegue, às vezes, ter uma... Ah, mas é uma conexão superficial, porque a gente tá ali. Mas é que a gente tinha um objetivo, né?
Sim.
Você abraçou pessoas, brincou com pessoas, aprendeu com pessoas, e nada disso fez diferença na prática. E na rede social, né, nesses lugares, a gente já faz todo o filtro por essas questões que, objetivamente, não fizeram diferença nenhuma aqui, né?
E trazendo um pouco para esse lado, trazendo do real, do presencial, do olho no olho e tudo mais, vou trazer aqui um pouquinho para dentro das corporações, das organizações. A gente passou, entre aspas, numa pandemia, né? Passou que, enfim, não acabou, enfim, tem aí, minimamente. Mas o pessoal quer ficar no trabalho híbrido ou trabalhando de casa. Como é que a gente trabalha essa comunicação, esse volta a ter as relações, mas o pessoal quer ficar em casa? Como é que a gente trabalha a cultura na empresa, que acho que é um pouco que tu trabalha? A comunicação, ela é chave nesse processo. Como é que tu trabalha essa comunicação? Assim,
muitas empresas estão me procurando porque as pessoas, mesmo algumas empresas que voltaram para o presencial, onde as pessoas querem estar no presencial, porque dependendo do tipo de trabalho, sim, existem as pessoas que querem estar no presencial, esse não é o problema, mas os hábitos do remoto continuam. A pessoa prefere mandar uma mensagem reclamando de alguma coisa do que levantar e andar duas mesas e falar com o outro. E isso é uma coisa, tipo, um resquício da bolha da pandemia, vamos falar, que a gente ficou... Então, mesmo quem... Você tem o problema da comunicação remota, mas mesmo quem não está mais no remoto, tem o problema da comunicação remota. E eu vou passar por... Como você está resolvendo isso, ó, responsável por cultura?
E isso é muito interessante, porque literalmente ontem nós estávamos, né, no trabalho discutindo sobre como avaliar a efetividade do modelo híbrido. Então, é um pouco dessa discussão, porque, né, no final do dia, nós temos uma realidade hoje que ela tira ou ela nos permite ter um encontro presencial, né? Então, o corpo a corpo, voltar para o escritório. Mas aí vem a pergunta, faz sentido, depois de todo o aprendizado que nós tivemos durante esses 2-3 anos da pandemia? Então, eu acho que essa é... E o que faz sentido no agora, que as restrições, elas mudaram. Antigamente, as restrições estavam muito ligadas ao aspecto sanitário, aspecto de saúde e assim por diante. E agora, as restrições são outras. São, por exemplo, né, no meu caso, na situação onde eu estou, onde várias pessoas foram contratadas fora de onde é a base, a matriz da organização. E essas pessoas, se a gente toma uma decisão de retornar ao escritório, como elas vão ser incluídas dentro, né, dessa dinâmica? Aí vem uma outra pergunta em cima disso. Pensando que, né, queremos ter acesso a culturas diferentes, repertórios de vida diferentes, faz sentido todo mundo estar no escritório a todo momento? E aí, acho que agora, a grande discussão, principalmente pensando nos comportamentos, como a gente consegue reforçar valores organizacionais e tudo mais, é como nós trazemos as pessoas para que elas tenham essas interações presenciais em momentos que importam. Então, isso significa, na chegada da pessoa para a organização, né, no onboarding dela, usando aqui, né, os anglo-saxões aqui, assim, a coisa do inglês. Mas na chegada dessas pessoas, a gente tem trazido momentos onde elas conseguem interagir com pessoas que já estão na organização para que essa troca, ela consiga trazer-lhe histórias que sejam importantes serem replicadas, comportamentos que são aceitos e comportamentos que não são aceitos. Então, esse é um exemplo que a gente tem, né, agora incorporado isso para esse receber de novas colaboradoras e colaboradores. Então, eu acho que essa reflexão, né, eu brinco muito que a gente está tendo o privilégio de viver nesse século 21, onde a gente tem acesso a essas tecnologias, mas eu acho que no final do dia, a gente não pode esquecer que somos seres sociais. E aí, eu acho que essa é a reflexão, como conseguimos, né, criar essas intervenções sociais para que as pessoas elas consigam trocar, colaborar e seguir. Assim.
Aí entra a Shelly com a comunicação e oratória. E as pessoas não conseguem, eu acho, conversar muito tempo no presencial. Elas não conseguem sustentar mais. E aí a gente vem para um evento desse, a gente consegue ficar 2-3 horas conversando no banco da praça, muito gostoso. E aí você começa a olhar para as organizações, é muito disso. A pessoa não levanta para... Cara, tá precisando de uma água? Sabe? Vamos trocar uma ideia? Elas não... A comunicação, acho que tem uma brincadeira gostosa aí para se olhar, né?
A gente teve que ressignificar muita coisa. Eu tô te ouvindo, Rafael, e pensando assim no trabalho em si, né? As empresas tentaram convencer as pessoas durante muito tempo que eram famílias. Uhum. E agora que a gente tá no remoto e não tem essa necessidade do presencial e ficou claro que o trabalho continua sem as pessoas lá, que família que é essa? É uma família ou é... não, eu estou lá para trabalhar. Ontem vi uma palestra muito legal lá no palco da Unilever, onde ela falava, não, tem gente que nós vamos recrutar que está aqui na organização para ganhar dinheiro, não tem propósito. O propósito é ganhar o dinheiro. E tudo bem. Né? Vendeu-se muito essa ideia do propósito. Então, quando que eu solicito essa pessoa para o serviço, ao invés de ficar esperando que ela dedique a alma? Até porque as novas gerações não fazem isso. E claro que a gente vai ter conflitos aí. E tem pessoas que têm essa dor de dono, digamos assim. Eu não gosto dessa expressão, mas eu sou essa pessoa. Eu tava lá no palco, tinha um problema que não tinha nada a ver comigo, lá no cachorro, sei lá onde, eu tava me metendo. Eu falo, gente, aquilo tem que... não tinha nada a ver comigo. Eu já tava olhando como se eu fosse a dona do evento. Porque é da minha personalidade. Mas não é todo mundo que tem essa personalidade, eu não posso exigir. Então, isso mudou. E em relação especificamente à comunicação, ela vai acompanhar essa lógica. Eu acho que a gente tem essas questões geracionais, as questões de como a gente compreende o que é o trabalho, até que hora é esse trabalho, e como que a gente relaxa. Eu tô misturando muita coisa aqui, porque eu fui pensando em tanta coisa. Essa semana eu fiz um vídeo porque nós temos uma questão de distância que não existe mais. Então, entre uma coisa e outra, eu tinha uma distância. Eu ia até o trabalho, então eu ia desligando da minha casa para chegar no trabalho. Depois eu ia de uma reunião de um cliente para o outro, então eu desligava e ia até lá. Essa distância física também é uma distância mental, ajuda a nossa distância mental a ir se preparando. Quando você veio aqui para o festival, né, são 4 horas lá de São Paulo, por exemplo, teve um monte de gente no ônibus falando, não, agora chega, vou parar o que eu estava fazendo, vou começar a me concentrar no festival. E sem as distâncias físicas, está mais difícil da gente mudar a chave de uma coisa para outra, então está tudo mais estressante, mais atrapalhado. As reuniões estão encavaladas uma na outra. Tem gente que faz reunião o dia inteiro. Eu fui dar aula em umas empresas e eu peço para ver... Tem uma aula que eu dou, eu peço para ver as agendas das pessoas. A agenda do Outlook, assim, agenda. E elas emendam uma reunião na outra e elas trabalham depois do horário. Porque ela não bloqueia espaço para trabalhar. Porque você não parece que ela está indisponível, porque é muita reunião. Então, até para falar, eu gaguejo, porque é um negócio tão atribulado. E esses espaços, para mim, a gente ainda está começando a descobrir como vai ser tudo isso. A gente vai precisar desses espaços, senão você fica maluco. Eu fiz isso comigo. Eu treinei 30 pessoas que vão falar no Hacktown. Em 3 semanas, a minha agenda era tipo... tá, 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 tá. Eu treino pessoas que precisam se expressar. Então, eu olhei um dia a minha agenda e falei, Sheili, amiga. Então, assim, ok, eu também adoro o remoto. Mas ele não funciona exatamente do jeito que a gente está fazendo hoje. Funciona, mas está deixando muitos cadáveres pelo caminho, assim, muito burnout, muito estresse. E aí a pessoa estressada desconta no colega, ela já não quer entrar na reunião, ela já entra na reunião querendo que ela acabe. E é uma bolinha de neve pela nossa inexperiência, creio eu.
Que loucura.
E falei 30 minutos, credo.
Não, é bom. Não. Entende.
É, não, quando fala, comunicação sempre rende, assim, né? Mas quando a gente tá olhando para as organizações e até um pouco para dentro de casa até, porque, né, o reflexo tá diário lá, né? Às vezes tu sai numa reunião pé da vida lá, tu desconta no cachorro, no gato, nas pessoas que estão na tua casa. E quando tu tá numa organização onde a cobrança, ela mudou, né? O resultado antes da pandemia era um, pós-pandemia parece que acelerou as coisas. Tá tudo acelerado, as pessoas querem para ontem o negócio, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como que vocês fazem uso do tempo de vocês, né? Acho que ele trouxe a questão da agenda. Como que vocês estão percebendo, assim, a agenda de vocês para vocês poderem buscar conhecimento, relaxar, poder respirar um pouco, né? Eu queria ouvir um pouquinho, já que você falou da tua agenda cheia, eu queria ver como é que tu respira.
Como é que tu respira, Rafa?
Essa é uma boa pergunta, assim, porque as pessoas, quando elas costumam me encontrar, elas perguntam assim, como você faz tanta coisa, né? Você trabalha aqui no banco, você... é professor, você escreve livro, você... enfim, né, 255 coisas. E aí, eu acho que tem um princípio que eu uso muito, que vem do modelo de gestão chamado Kanban, que diz, você precisa gerenciar a quantidade de trabalho em progresso. Isso significa que, se você não estabelece limite, principalmente no trabalho do conhecimento, ele é elástico. Então, assim, sem limite, você vai estar ali sendo consumido e consumido a todo momento. Então, com o remoto ainda, né, com as dinâmicas de trabalho remoto, é basicamente você conseguir acordar às 8 da manhã e ficar até às 10, 11 horas da noite, sem pausa, digamos assim, porque você não tinha restrições ali que te levavam a ter que se deslocar ou coisas do gênero. Então, eu acho que eu tenho tentado muito agora nesse mundo híbrido que a gente está vivendo, a estabelecer esses limites de forma mais explícita. Então, um exemplo, eu tenho ali o meu calendário todo bonitinho, que todo dia eu vou ter um momento para descomprimir. E esse momento, ele geralmente é uma corrida, é pegar a bola de basquete, bater ela sozinho, às vezes na quadra que tem pé de casa. É aquela ideia de sair para andar na rua, só enxergando e tentando, né, captar que eu tô fora daquele universo do trabalho. Então, todo dia eu tenho a minha hora, que eu chamo a hora do amor. É aquela hora onde eu consigo, né, fazer esse tipo de acolhida a mim para ter energia, né, e espaço e banda mental para continuar as outras atividades. Acho que um outro ponto também que eu tenho refletido bastante sobre isso é, será que tudo é prioridade? Né? Principalmente pensando nessa ideia de muitas opções. Então, o que é prioridade? E aí eu sempre gosto de dizer que a palavra prioridade, até a Revolução Industrial, ela era dita ou escrita no singular. Não existia prioridades.
Pensa aqui, ó.
Anota.
Então, eu acho que a grande reflexão aqui é, com as automações e coisas do gênero, a gente começa a entender que é possível ter múltiplas prioridades. Assim. E eu acho que o convite que fica é, será que eu estou colocando intenção naquilo que é mais importante para mim? E aí eu acho que a Shelly, ela trouxe muito, né? Às vezes pode ser a grana, né? Pensando um pouco nas dinâmicas das pessoas do trabalho. Às vezes pode ser a grana, às vezes pode ser o propósito. Mas a minha agenda, ela se reflete em cima disso que eu estou estabelecendo como a minha intenção principal, digamos assim. Então eu acho que todas essas reflexões têm me ajudado a naturalizar o não. Então, quando o Dre me mandou a mensagem, não, vamos fazer o podcast e tal, eu falei, pô, isso aqui tem tudo a ver, eu tô aqui no Hacktown, vou ter a oportunidade de conhecer pessoas diferentes.
Quase te deu um não, hein, você não, percebeu? Não.
Mas eu iria aceitar de boa, conhecer.
E é isso, assim, né, então eu acho que com tudo isso, a gente também vive de forma mais leve, eu acho que no final do dia, naturalizar ou não
mas,
traz
mas essa também é, acho que é mais tu parar e entender, faz sentido. É,
exato.
Não é dizer o sim. Que a gente não tá acostumado a dizer o não. Ah, o
eu
tá...
não vivo de forma mais leve falando não. Eu fico tensa pra caramba. Como eu não sou a funcionária CLT como você, né? Como eu sou uma frila. Eu fui CLT algumas vezes na minha vida, mas muito poucas. Dizer um não é sempre muito complicado quando você é um profissional autônomo. Sim. Porque você fala, puxa, aí o cliente vai achar outra pessoa, daí não vai me chamar. Aí você fica em rede, né? Você precisa trabalhar em rede. Tem um monte de gente. Não, eu não posso, mas fala com o fulano, fala com o meu dono. É, o empreendedor, ele é outra dinâmica. Mas também fiquei pensando que isso tudo, do jeito que a gente está colocando aqui, eu e você, Rafa, é uma situação de privilégio extremo.
Exato.
Porque a gente pode pensar, pode olhar a nossa agenda e, eventualmente, pode dizer ou não. Quando eu fiz essa reflexão em vídeo, teve muitas mães me seguem por causa do trabalho voluntário. Ela falou assim, nós não temos essa questão, essa distância, de lugar, não sei nem do que você está falando, tipo, é só ter filho. Então, eu também, todo mundo me pergunta, Shelly, como você faz tanta coisa? Eu falo, eu não tenho família. Minha família mora em outro estado. Eu não tenho filhos, no momento estou solteira. Estou solteira! Né? Vamos ver se o Raquel muda essa situação. É, no momento estou solteira, isso facilita muito, porque eu não tenho essa demanda.
Tem um gato,
então,
não
tem? Tem um gato, mas ele, né? É muito. Não, é incomparável qualquer situação com ter um gatinho tão fofo que nem o meu. Então tem uma. Tem algumas dinâmicas, a gente está falando, eu pensei também nas pessoas que querem, por favor, eu quero trabalhar no escritório, porque na casa delas é impossível, porque tem muita gente, porque a internet não é boa, porque não tem um local adequado. A melhor coisa é sair, trabalhar. Tem algumas empresas que eu conheço que elas fizeram, que elas fecharam os escritórios, mas elas dão tipo um voucher para a pessoa trabalhar no coworking mais próximo da casa dela, ou ela escolhe um local de trabalho. Ou paga realmente internet e tal.
Ajuda,
então, falando dessas dinâmicas de trabalho, tudo isso. E a comunicação, a maior reclamação que eu recebo hoje das pessoas que eu treino é, elas chamam de objetividade. São três os principais problemas de comunicação. Toda vez que faço pesquisa, saem os três. Ser considerado agressivo ou agressiva. E aí a dica é, se as pessoas estão te considerando agressivo ou agressiva, provavelmente você está sendo, né? Porque os outros estão convivendo e estão te dando esse feedback. Então, é isso. A organização da informação, e aí entra a prioridade. Eu acho que não é só... Você falou de prioridade, eu falei, nossa, a comunicação é o mesmíssimo problema. A pessoa não sabe o que priorizar. É sempre muita coisa para falar, ou o que, que é o mais importante. Então, a organização é a prioridade, e a outra coisa é a timidez, a introversão, o nervosismo, assim. Mas essa turbulência de acontecimentos na nossa vida, de pessoas que a gente conhece, de informação que a gente recebe, desorganiza um pouco a nossa comunicação. É difícil mesmo priorizar.
Tudo bem, é uma coisa tão... não queria dizer que é simples, né, mas seria natural da comunicação nós conversarmos, a gente está conversando, falando, e é tão complicado dentro das empresas, dentro de casa, com nas relações, a comunicação. Não sei por que a gente complicou tanto isso. Como a gente complica.
Especialmente tanto. Agora, onde a gente consegue reconhecer a diversidade das pessoas. Acho que a gente tem uma mania de querer conversar só com quem é muito parecido, conversar só com as pessoas próximas. E, essencialmente, você conversa mais com as pessoas próximas. E aí elas entendem tudo que você está falando do jeito que você está falando. Quando estoura essa bolhazinha da sua comunicação íntima e você vai para o trabalho, onde tem uma pessoa lá que você não escolheu, né, está ali do seu lado. Eu trabalhei com orquestra, gente. Meu primeiro trabalho, com 16 anos, eu era estagiária na Orquestra Sinfônica do Paraná. Todas nós tomávamos remédio para conseguir trabalhar lá. E tem uma coisa que falam que é de espaço íntimo, porque ali na orquestra fica mais ou menos a 70 centímetros uma pessoa da outra, 70 pessoas que todo dia tem que sentar do lado dessa pessoa que ela não escolheu, que está invadindo o espaço íntimo dela. Então a treta é imensa, não pense. Na hora que você vê o concerto, você fala, nossa, que organização bonitinho. Linda. Que pessoas maravilhosas. Estou falando de 80% de homens, colados um no outro. Né? Muitos achando que deveriam ser o solista e, na verdade, eles estão lá no grupão geral. Gente, é o caos. Isso é o caos. E é o quê? É você ser obrigado a conviver com pessoas que não têm o mesmo racional que você, que não têm as mesmas referências que você. E ou você vai abrir a sua cabeça, porque a comunicação não é... O problema não é o que a gente fala, é o que a gente pensa. No fim do dia é isso. Você vai expressar seu pensamento. E ou você vai mudar seu pensamento quando você vai para um ambiente de trabalho, conviver com um monte de gente, ou você vai ter muita dificuldade.
E é interessante, porque até construindo em cima desse comentário, eu acho que além de a gente ter hoje as tecnologias disponibilizando, a gente tem interações síncronas, assíncronas, em formatos, né, via voz, via texto, né, enfim. Então essa miscelânea de formatos e jeitos de se comunicar, eu acho que existe também o estado de espírito da pessoa que está interpretando aquilo que está recebendo, né? Então a informação ela chega... Será que eu consegui, de fato, captar o que estava por trás da outra pessoa, da emissora, daquela informação, né, daquilo que chegou até mim? Como eu consigo, de alguma forma, trazer significado para essa mensagem que está chegando? E aí tem sido muito interessante trabalhar com várias gerações dentro do ambiente de trabalho, porque, por exemplo, tem uma geração agora mais nova que ela é altamente digitalizada. Então, é basicamente, né, passa aqui um áudio, eu te mando aqui, a gente conversa via memes, então, né, a interação ela é baseada em memes. E aí existe uma galera, por exemplo, né, que vem mais de uma comunicação ou de um estilo de comunicação formal, textual, e-mail. Então, hoje, no universo de trabalho, tem sido muito bacana perceber esses diferentes estilos, até para a gente ir testando o que é mais efetivo. E eu acho que aqui também vem um convite com relação, né, a levar a comunicação para dentro das organizações, que é, estamos testando diferentes formatos, explorando esses formatos de um jeito que a gente consiga cada vez mais incluir esses diferentes. E aí, eu queria fazer um parênteses aqui, que eu tenho aprendido bastante com o Adonai, que é uma pessoa que trabalha comigo, e ele é intérprete de Libras. E, assim, isso está sendo uma coisa, assim, disruptiva para mim. A cabeça, ela está ficando, assim... Porque ele começou a trazer muito uma ideia de que você compartilhar conhecimento através das Libras, né, fazer a tradução e tudo mais através das Libras, vem muito de o quanto você consegue interpretar o que está sendo trazido, mas, principalmente, conseguir fazer com que a mensagem ela chegue na receptora e receptor num formato que faça sentido para ela, e aí ela vai gerar as ideias e assim por diante. E isso tem feito com que essas pessoas, principalmente na empresa onde eu estou hoje, elas se sintam incluídas e acolhidas. Então, eu acho que, né, o convite à comunicação, ela tem esse poder de acolher as pessoas, assim, né? Então, acho que fica aqui uma...
Não, ela é uma coisa muito poderosa. Tá falando aqui só dos problemas, ela é muito poderosa. Mas a gente chegou à conclusão, lá na Faculdade de Tecnologia e Liderança, onde eu dou aula de comunicação, que se propõe a criar técnicos, mas líderes em tecnologia, que eles falam duas línguas, porque eu estou lidando com gente que entrou na faculdade agora, que eles falam duas línguas, o digitalês, que eu inventei agora o nome, a gente não deu um nome lá, e o português. Eles falam muito, o Slack é a ferramenta oficial dos professores com os alunos, e eles mandam uma mensagem, às vezes você fala, você tem uma, pela mensagem que você lê no Slack, você fala, mano, preciso correr lá, esse aluno está morrendo, está tendo um problemão, você chega lá e está ótimo. E, tipo, e um dia eu estava dando uma aula presencial, e eles estavam numa discussão, era uma aula sobre conflitos, a gente trabalha muito com comunicação não violenta lá, e aí o aluno digitou para mim, na tela dele, professora, por favor, eu tô me sentindo mal nas conversas, tem como eu sair daqui? Ele conversou comigo no paralelo, em uma outra coisa. Então a gente começou a ver que essa novíssima geração, que está entrando agora na faculdade, não é nem no mercado de trabalho, eles falam duas línguas. É mais fácil você entender que... É como quando a gente fala inglês, português e o digitalês. Considerar como uma outra linguagem. Sobre, você falou de como a pessoa interpreta, tem empresas que proíbem o uso de emoji nas conversas. E hoje está caindo em desuso já, por quê? O emoji é uma coisa que você manda aquele negocinho rindo. Eu não sei se é deboche, não sei se você está rindo. De acordo com o meu humor, eu vou ler o que eu quiser. E eu tive um namorado, eu mandava para ele um bonequinho do meu celular, um bonequinho tímido, assim, sabe? Tipo, ai, que fofo, com a bochecha vermelhinha. Aí ele falava, pô, por que você me manda aquele bonequinho desconfiado? Como assim, bonequinho desconfiado? Eu uso um sistema operacional, ele usa outro. O bonequinho dele é diferente do meu bonequinho. O bonequinho dele não parece que tá fazendo o que o meu bonequinho tava fazendo. Então, assim, tantos pequenos detalhes pode dar uma briga de casal por causa do desgraça da bochecha de um bonequinho que de um tipo de celular pro outro mudou. É muita atenção.
Tu sabe que isso aí me lembrou uma frase... Não sei quem é o dono, um amigo uma vez falou, que eu achava legal no início, depois eu comecei a refletir do tipo, cara, não sei se isso aqui tá certo. Que era assim, tá? Tô lendo nota aqui pra não esquecer. Que, tipo, eu sou responsável por aquilo que eu falo e não daquilo que tu escuta.
Discordo.
Pois é, depois no início eu achei legal, claro, então eu posso falar do jeito que eu quero, cara, tu que tá entendendo errado. E tipo, jogando a culpa no outro. Depois eu, não, peraí, eu tenho que entender mais. Entendeu? Eu ia perguntar pra ti que casou muito disso que tu falou.
Não, se alguém tá entendendo daquele jeito, é porque há a possibilidade de entender daquele outro jeito. E se você pode controlar, ou controlar parece uma coisa ruim, mas é sobre se você pode manipular as palavras, a ordem das coisas, manipular num sentido de organizar aquilo de outra forma para que chegue a mais pessoas, melhor. Trabalhando com a internet há tanto tempo, eu falo na internet há uns 10 anos. Hoje eu tenho muitos seguidores. Eu sempre... leio todos os comentários, respondo todas as pessoas, porque ali eu aprendo se a minha comunicação está sendo efetiva ou não. Às vezes eu quis dizer A, e 20 pessoas entenderam B. Então, eu falei um P, né? Tinha um P ali, não é possível. Não posso dizer assim, o povo é burro. Não é. Claro que hoje é muito maluco, porque as pessoas têm um viés de confirmação do que querem. E às vezes, realmente, você fala uma coisa... Outro dia eu fiz um vídeo, eu precisei explicar... bastante. Se eu tive que explicar muito, eu falo, cara, eu poderia ter feito melhor da primeira vez. Então, se expor é o que eu recomendo para todo mundo. Porque o máximo que pode acontecer é você aprender com alguém te corrigindo, né? Se você não gosta de ser corrigido, não se exponha. Mas se expor, principalmente na internet, significa receber feedback o tempo todo. Você está dizendo, podem me escrutinar.
Sabe que tu falou sobre referências antes. Eu acho que, e a pergunta para vocês é essa, assim, as referências nossas como privilegiados, estar no evento aqui, elas mudam a nossa comunicação para as pessoas. A gente falou até antes ali na cadeira, tem uma amiga nossa que passou ali, né, falou assim, todo mundo que a gente consegue conversar e nos entender está no evento. Então, tipo, como que as referências elas interpretam e também fazem essa interferência com as pessoas que não estão na nossa bolha, assim, ou com as pessoas que estão lá na internet, né, os nervosinhos dos dedos.
Olha, não, talvez essa seja a grande questão da humanidade, né? Porque se a gente quiser ter a mesma referência ou chegar a um consenso, é matar a opinião de alguém, é impossível. Eu acho que a questão não é a gente chegar a um consenso, é a gente aprender a seguir mesmo sem chegar a um consenso. E tem até alguns livros, tem um livro muito bom que chama-se Trabalhando com o Inimigo. Como lidar com pessoas que você odeia, desconfia ou não gosta? É um termo assim, tipo, Kahane, acho que é o sobrenome do cara, trabalhando com o inimigo, onde até algumas empresas já... Porque geralmente, o que é uma estratégia numa empresa? Eu junto 4, 5 pessoas que eu considero que são melhores por algum motivo, que elas têm cargo de si, alguma coisa, elas definem o que vai ser o futuro daquela empresa, depois eu escalo aquilo de cima para baixo. E é meio que isso, a gente chega no consenso de qual é o problema e vai buscar a solução. E ele vai propor outra forma. Não necessariamente a gente precisa chegar no consenso de qual é o problema para começar a desenvolver soluções, respeitando as diversidades ali. É muito difícil, mas dá lá, tem vários exemplos práticos. Opa, né? A Amy Edmondson também vai dizer que... E a Amy Edmondson, que estuda segurança psicológica, e mesmo um projeto dentro do Google, que foi um projeto muito conhecido, Aristóteles, vão dizer que a segurança psicológica nos times é o que faz um time ser produtivo. Ao contrário do que a gente pensa. Então, como que eu crio um ambiente onde a pessoa se sinta realmente segura e pertencente? Talvez essa seja a nossa função. independente da referência dela. Porque se for esperar a gente ter uma referência parecida, nós estamos fritos. Não vai acontecer, a não ser que eu, sei lá, seja uma ditadura e ainda assim muito rígida, né? A gente vai matar toda a diversidade, toda a pluralidade. É muito complexo isso.
Total. E eu gosto muito de pensar, né, nessa questão do movimento, que eu acho que no final do dia é isso. Quando a gente pensa numa estratégia, é conseguir trazer coerência para o movimento e as pessoas entenderem o porquê das coisas e seguirem. É, tem um gráfico 2x2, assim, né, uma matriz 2x2, que ela completa a questão de alinhamento e a questão de você ter liberdade, autonomia. E aí você tem, né, eixo dentro dos eixos baixa, baixa, alto, alto. E aí, acho que no final do dia, o que a gente quer é ter uma estrutura onde exista autoalinhamento, então as pessoas elas consigam entender os porquês, elas consigam entender a lógica que está por trás daquela decisão e assim por diante, e também autonomia, para que quando o problema ele surge dentro do dia a dia, as pessoas elas consigam ter a flexibilidade e mobilidade necessária para se adaptarem àquela realidade e seguirem com aquela estratégia, né? Porque os efeitos contrários é quando a gente tem baixo alinhamento e baixa autonomia, é basicamente assim, né? As pessoas vivendo uma ditadura onde você tá tentando ali, né? Mesmo elas não concordando com aquilo, elas têm que seguir porque elas não têm autonomia para sair daquilo. Mas quando a gente tem também muito uma alta autonomia e baixo alinhamento, eu costumo brincar que são os ambientes caóticos. Porque as pessoas, elas não conseguem entender os porquês, elas estão seguindo, correndo, né? Tem até aquele videozinho das crianças correndo atrás da bola, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verem. As crianças bem no comecinho ali que estão aprendendo a jogar futebol, e aí todo mundo corre atrás da bola, né?
Então
todo mundo, né? A intenção não é você se posicionar, né, no campo, entender qual é a sua função e tudo mais, é pegar a bola, assim, esse é o foco. E eu brinco que quando a gente não tem muito alinhamento é isso, né? Todo mundo tá ali, não sabe muito bem aonde, mas tá seguindo, tem autonomia pra seguir e assim por diante.
O objetivo é lá, levar a bola lá.
Isso, e vamos seguindo e vamos se batendo aqui. Então eu acho que a importância de a gente conseguir estabelecer essas estratégias, ela pra mim volta muito pra uma ideia das lideranças dentro das organizações.
Pensei nisso
Porque assim, se dentro desse corpo executivo, né, que eu brinco, né, que é essa camada executiva, as pessoas elas não conseguem, dentro da dinâmica, estabelecerem pelo menos acordos para que essa estratégia ela seja, né, coerente e estruturada. Aí eu brinco assim, né, realidade é briga de rua. Cada pessoa vai ficar correndo atrás do seu e isso só vai reforçando, por exemplo, dentro das organizações, silos, vai fortalecendo aquela ideia do jogo de poder e aí é muito menos sobre nós e muito mais sobre essa ideia de proteção do meu espaço dentro das organizações. E que eu acho que isso gera uma ineficiência. E aí tem um autor, que é o Robert Kagan, que ele escreveu um livro chamado An Everyone Culture, uma cultura para todo mundo, assim. E ele fala que um dos grandes desperdícios dentro dos ambientes organizacionais é o segundo trabalho. Então ele fala assim, se você não está fazendo a sua atividade fim, mas sim tendo que se proteger, tendo que, de alguma forma, jogar política, você está desperdiçando.
E perfeito. Aí isso gera... A gente fala na comunicação que quando você tem um problema, você tem dois problemas. Você tem o problema em si, tipo, não entregamos aquilo ontem, ou entregamos e estava ruim, o cliente não gostou e tal. Você tem todas as pessoas envolvidas no problema. As relações de todo mundo que estava naquela questão. Então, você tem o problema em si e os relacionamentos ao redor, que também precisam ser cuidados. E eu pensei bem em liderança quando você falou, porque isso reforça que ainda a gente precisa do papel da liderança, ele tem que existir. Porque é quem confere se o alinhamento está realmente acontecendo. É quem é o responsável por alinhar, ou pelo menos para zelar e ver se todo mundo... Beleza, eu botei uma plataforma que diz lá como as coisas têm que ser. Mas realmente houve uma compreensão? Então a responsabilidade de alinhar é uma responsabilidade de liderança. Não tem como. A gente precisa desse papel de verificar.
Sim.
Porque tem empresas que tentaram não ter líderes e ser horizontais. Inclusive eu fui treinar uma vez uma líder porque ela veio de uma empresa super hierárquica. E aí ela foi para uma outra empresa que tinha feito uma proposta de não ter liderança, uma outra empresa que talvez a gente conheça. E ela entrou nessa outra empresa quando eles decidiram trazer líderes de volta, porque não estava funcionando, porque todo mundo tinha muita autonomia, muita vontade, mas era muito difícil que estivesse todo mundo alinhado, porque as ideias de todo mundo tinham o mesmo peso, estava muito difícil de seguir. E aí ela também teve que se adaptar de um local totalmente hierárquico para um onde todo mundo não queria ter líder. Mas isso não entregava o resultado. Então é muito complexo, porque no fim do dia tem um resultado para ser entregue e é ele que vai ser mandatório em algumas coisas, né?
Tô falando, pensando numa coisa que é algo que tu trabalha, e eu queria ver também do Rafa, que um dos grandes problemas também dentro das empresas é a questão do feedback, que tem a ver com comunicação. Por que tem esse problema? Principalmente lideranças, gestores, quando pega... Eu vejo... Eu estou fazendo um trabalho também numa empresa lá no Rio Grande do Sul, com superintendentes, gestores e heads. Não, porque todo mundo... Não, a gente já está fazendo os feedback, está aí entre os pares. Não, ainda não começou. Cara, nós somos em agosto. E em tese era para ter começado no início do ano, porque tem que ter uma sequência, um acompanhamento. E vocês não começaram?
Ah, deve ser por causa desse segundo trabalho, né? É o segundo trabalho que o Rafa falou, porque você não tem conversa franca. É muito difícil ser franco no ambiente de trabalho, especialmente porque a gente quer ignorar as relações de poder. A gente não põe as relações de poder na mesa. Se a comida na minha mesa depende de você gostar de mim e você é meu líder, como é que eu vou ser franca com você? Você até vai ser franco comigo, porque a sua comida na sua mesa não depende do meu feedback. Então, ou a gente reconhece que não é horizontal. Nossa, teve uma empresa que me contratou porque eles estavam com um problema, queriam um curso de comunicação não violenta. Mas não me falavam por quê. Eu falo, gente, me dá um exemplo, o que está acontecendo? Ah, a gente fez uma reunião outro dia presencial, a gente está trabalhando remoto, são vários times, é uma coisa bem distribuída pelo estado todo de São Paulo. E aí, nessa reunião, dois saíram no tapa. Falei, opa! Dois saíram no tapa. E vocês acreditam que se eu der esse curso aqui de comunicação não violenta, a pessoa que tomou o tapa, né, que é a pessoa mais revoltada, ela vai achar... Vai sair de lá tranquila?
Amanda, outra.
Aí eu comecei um processo de conversa ali com as lideranças, e a liderança dizia, aqui é tudo horizontal. Aqui é tudo horizontal. E era tão horizontal, entre aspas, que quando tinha um problema como esse, não tinha para onde escalar, porque tem coisas que precisam escalar. Para onde vai essa demanda? Beleza, aconteceu uma violência. Onde eu reclamo? Como isso vai ser endereçado dentro da companhia? Não tinha por quê, porque é tudo autônomo. Aí a alta liderança dizia, é tudo horizontal. A média liderança abaixo dessa, não. Ele disse assim para mim. Não, tava o caos, não tinha alinhamento nenhum. Como é que eu vou dar feedback se a minha alta liderança da empresa diz tudo é horizontal e eu acho que não é? Como é que eu digo que não? Não é um ambiente seguro, psicologicamente. Então, eu tenho um trabalho de ficar mentindo. Muita empresa me contrata para dar feedback para a alta liderança, porque ninguém tem coragem. Quem que fala para uma alta liderança, sua comunicação está ruim? Olha, não gostei do jeito que você falou. Mesmo que essa liderança não seja tão autoritária, já seja uma liderança mais jovem, não no sentido de idade, mas de pensamento, que está mais atualizada. E eu falo para você, se você lidera um time, você precisa comunicar para esse time que você não é essa liderança antiga. Porque todos já têm tanta experiência no Brasil com lideranças carrascas, que deixam um rastro de sangue, moedor de gente. A gente conhece essas expressões, não é por acaso. Que automaticamente eu vou ter medo da liderança. Automaticamente, eu entro numa empresa, eu tenho medo do meu líder. Aí o líder quer ser amigo. Gente, você não é amigo, é uma relação de poder, mas você precisa me dizer. Gente, pode me dar feedback. Gente, pode conversar comigo. Gente, eu quero melhorar. Você precisa avisar com palavras. Você fala, não, mas eu sou legal. Eu sou super gente boa. Como é que eu vou saber? Eu te conheço. Então, acho que falta para o líder também gastar tempo conversando para que o ambiente, inclusive de feedback, tudo começa pela liderança. Não, nada da cultura começa de baixo para cima. Vou jogar isso e o Rafa aqui, mude minha ideia.
Não, eu acho interessante.
Ou a gente começa com a liderança. Se a liderança não for de fazer feedback, de receber e de pedir feedback, ninguém vai. Isso não vai virar cultura.
Total. E eu, assim, eu costumo chamar, Sheila, essas cercas que existem dentro das organizações de cercas invisíveis. Porque às vezes elas não existem. Então, as pessoas, elas assumem, elas geram uma série de premissas sobre, aqui eu não posso acessar a pessoa líder. Aqui um feedback, ele não vai ser bem aceito. Eu não tenho, por exemplo, a possibilidade de debater esse assunto com uma pessoa de uma outra estrutura. E aí, eu sempre gosto de trazer para as pessoas assim, isso de fato acontece? Ou é uma construção em cima de crenças que você está carregando? Seja porque você veio com esses exemplos no seu dia a dia, ou porque você começa a perceber comportamentos dentro do ambiente onde você está e você cristaliza aquilo e diz que é a verdade absoluta, né? Então, eu sempre digo assim, cuidado com as crenças e cuidado com as cercas. Às
vezes cerca elas... como que você chama?
Cercas invisíveis.
A gente chama de acordos invisíveis. É um acordo que ninguém falou, mas eu sei que eu não posso de manhã falar com aquele líder lá, porque ele... dá patada em todo mundo, se eu chegar perto dele. Ninguém, não tá escrito em nenhum lugar, não chegue de manhã para falar comigo, porque eu vou esculachar todo mundo. Mas a gente meio que sabe, a gente conta pra todo mundo. Aí o estagiário chega, eu já falo, não vá falar com ele. Aí o estagiário nem tentou. Às vezes o cara já nem é mais assim, ele deu uma chapuletada em alguém um dia que ele tava muito louco. Não que eu esteja defendendo que você faça isso, pelo amor de Deus, né? Sim. Não é postura de liderança. Mas é que é tão maluco que tem um exemplo que eu dou nas aulas sobre o bom dia. O líder que entra e não dá bom dia e daí vira o caos entre as pessoas. Porque cada um assume uma coisa, assume que ele não gosta, assume que vai ser demitido, assume que a pessoa é escrota, assume tudo. Mas realmente, numa empresa com mais de 50 mil funcionários que eu atendi, as pessoas preferiam ligar para um disque denúncia da empresa para dizer que o chefe não dava bom dia, do que perguntar para ele por que ele não cumprimentou.
Olha isso.
Bom dia, gente. Se eu não tenho coragem, se eu fiquei incomodada, se me senti mal, e eu não tenho coragem de perguntar para a pessoa o porquê, carambas, ela decidiu não cumprimentar naquele dia... Eu prefiro ligar para a empresa qual é o time que a gente... Como é que nós vamos ser eficientes trabalhando junto?
Mas sabe, Shelly, para a gente já começar a direcionar aqui, tem um exemplo clássico, assim. Dentro da empresa, enfim, são 35, 38 mil funcionários, mundo todo. E eu fui aprendendo, assim, ao longo de um ano. O gaúcho tem um palavreado bem duro, assim, às vezes, né? E a gente, às vezes, não é, tipo, um tu... pode ofender muita gente. E eu ouvi isso no feedback, assim, cara, olha só, eu sei que vocês têm o bar, o tu, tá, é mais forte, procura começar a te observar, porque talvez as pessoas tenham esse estereótipo, né, do gaúcho brabo e tal. Eu falei, sério? Ah, mas nem me imaginava. E é muito disso, sabe? Eu acho que quando tu tem um papel de liderança dentro de uma equipe, tu tem que estar te observando direto, porque às vezes o teu tu pode estar ofendendo uma pessoa que o tu pra ela é muito ofensivo. E eu tô falando só do tu, né? Mas não do contexto. Então, é uma referência muito foda isso.
Porque, o tipo... bom é que as lideranças, eu falo que tá todo mundo esfregando o chão do autoconhecimento. Sim. É impressionante como eles investem em educação, em se autoeducar. Ao contrário do que muita gente acha, que o líder tá lá sentado mandando nos outros. Não, gente. As lideranças estão lá estudando mais. E fazendo um curso. E contratando gente. Porque é muito desafiador. É muito desafiador. E você tem toda a razão. Dentro do próprio país. Eu... sou de Pato Branco, comecei minha carreira profissional em Curitiba, onde é tudo tata. 5 minutos em Curitiba é atraso pro cara odiar você e querer te demitir. Em São Paulo, 30 minutos não necessariamente é um atraso.
E no Rio, então?
Eu recebi...
Peraí que eu vou dar uma volta no mar ali, depois eu vou pra reunião.
Eu recebi um feedback quando eu tava em São Paulo, eu nunca gostei de abraçar as pessoas. E em Curitiba, eu aprendi o seguinte com a minha liderança, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu tô aqui para trabalhar, não para me relacionar pessoalmente com ninguém. Ela falava essa frase e eu repetia. Eu tô aqui para trabalhar. Se a gente virar amigo, pode ser, mas não é esse o foco. Em São Paulo, ou você é amigo da pessoa com quem você trabalha, você não vai ter amigo, né? Porque você só trabalha, tudo é longe. Você não vai poder ir pro happy hour com os amigos. Os amigos têm que ser o trabalho. Então, em São Paulo, me impressionou. A pessoa casa com o colega de trabalho. Eu nunca tinha... Jamais aconteceria isso. Então, eu tive que aprender. O feedback foi... A Shelly não elogia meu trabalho. Na primeira grande equipe que eu tive. Porque, para mim, é obrigação se fazer esse trabalho bem feito. Eu só falava se tinha problema. Eu não me incomodo que a pessoa não me elogie. Mas não é assim em todo o Brasil. Eu aprendi... Nossa, gente, eu aprendi...
Na dor.
Na dor total. Esfreguei muito o chão do autoconhecimento. Cada lugar do país vai trabalhar de um jeito. De acordo com a cultura local, né?
Com certeza. Pessoal, conversa, tá?
O cheirinho tá vindo, né? O cheirinho da polenta.
Pastel de polenta.
A gente, com certeza, a gente ficaria aqui horas e horas, mas tá acontecendo aqui no nosso entorno um evento...
social, que já acontece todos os sábados.
É, fantástico, né? Também. Aqui na praça, a gente tá podendo ver, tá? Tem a igreja que tocou o sino, tá um pessoal aqui tocando música galdéria, gaúchesca, então...
Ah.
Tá rolando até palestra aqui do lado, enfim. Tem um mega evento. Tá acontecendo, a gente tá indo agora para esse evento, o Rafa vai palestrar daqui a pouco. Sobre o que, Rafa? Rapidinho.
Vai ser, o título da palestra é Humildade e Metamorfose e Organizações que Aprendem.
Uma hora na Casa Claro, é isso, né?
Isso.
Então, pessoas que do Hacktown que estejam nos ouvindo, vendo, vão, por favor, nós estaremos lá. Shelly, para terminar, e para o Rafa também, a gente tá num grande evento de inovação, de criatividade, mas eu vou terminar com, vou fazer uma pergunta clichê. O que que tu diria para clichê de 20 anos atrás?
Para clichê, para Shelly?
Para Shelly.
Que
legal!
Esse é o recorte que ele vai botar no Instagram. O que você faria para clichê?
Viu os problemas de comunicação? foi tu que entendeu errado.
Liberdade de expressão.
Não foi o que eu quis dizer. Sim. Gente, você nunca usa essa frase. Pelo amor de Deus, gerenciamento de crise. Não foi o que eu quis dizer, não dá.
Depois que já falou, já era.
Já era, já disse.
Diria pra Sheila.
Nossa, que pergunta difícil. Rafa, o que você diria pro Rafa de 20 anos atrás, enquanto eu penso?
Eu tô... Acho que diria pro Rafael que... Continue, ou né, tenha interesse, tenha curiosidade. Acho que mantenha a escuta ativa. Porque acho que assim, o mundo, as pessoas à volta, em volta, elas são muito... Elas têm, carregam histórias e é a partir disso que a gente vai se desenvolvendo. Então acho que é isso, manter o interesse do ambiente onde você está e as coisas que estão passando à sua volta, assim, né? E acho que aí é talvez uma dica assim, né, de muito processo terapêutico que a gente vai fazendo durante a vida, que é de não se pressionar tanto. E acho que e eu vejo um pouco, né, principalmente esse evento aqui, assim, é o ar aqui, ele é diferente. E aí, quando eu digo essa questão do ar, é a leveza que existe das interações, é a questão de... O tempo parece que ele desacelera, mas ao mesmo tempo ele garante o estado presente, assim, né? Então eu acho que essa questão da pressão, ela vem muito disso, né? De você... O descomprimir é você tirar a pressão. Então acho que eu falaria isso pro Rafael, né? Descomprima mais vezes, né? E acesse esse tipo de situação aqui.
Legal.
Eu falaria o contrário.
Que massa.
Eu diria... Porque minha mãe sempre disse que eu era muito preocupada. Ela falava assim, você vai acabar morrendo como aquela freira. Que tinha uma... Ai, esqueci o nome dela agora, que ela trabalhava com os indígenas. Eu não podia ver uma causa que eu já estava lá. Era muito preocupada com tudo, com o mundo, com problemas grandes. E muita gente dizia para eu ser menos preocupada, para eu ser mais relaxada e tal. E hoje eu já acho que ser preocupada é ótimo, ser estressada é ótimo, ser exigente é incrível. Porque move o mundo, gente. Então pode também, né, ao mesmo tempo que a gente precisa relaxar, descomprimir, pode ser pressionado, pode se incomodar. Tipo, não deixa aquele incômodo de lado, não pensa assim, preciso relaxar. Se incomodou com um negócio, vai descobrir o que, que é. E, eventualmente, você vai mudar o mundo para todos nós. Ou, pelo menos, você não precisa mudar o mundo para todo mundo. Mas, se você mudar um dia de alguém, se você proteger uma criança, se você deixar um colega seu mais acolhido porque você deu um tempo de escuta para ele, ou percebeu que ele estava deslocado e sugeriu que vocês tomassem um café, sabe? Essas coisas mudam o mundo mesmo. Então, seja bem... Seja chata! Sejam chatos! Exigentes! Eu nunca vi alguém de sucesso sem ser chato.
A pessoa tá com um afeto chato no peito aqui, dizendo chato!
Chato!
Um afeto.
Mas sabe que eu amei essa camiseta porque ela afeta de afeição, mas também de afetar. Eu afeto o lugar onde eu chego e todo mundo tem essa habilidade. Todo mundo faz isso, você, com consciência ou não, quando você chegar, você tá afetando o ambiente. Então vamos afetar tudo!
Ah, muito bom. Gente, muito, muito obrigado por ter participado, ter aceitado o convite aqui de bater esse papo com a gente. Vou deixar aqui, fazer um merchanzinho rápido aqui, né, Vivaldo, certinho? A gente está aqui graças a Valide-se também, que se uniu ao Hacktown para trazer ao evento essa infraestrutura do podcast aqui, bem bacana. Então, fez toda a estrutura aqui para a gente fazer aqui dentro do Coreto, no meio da praça de Santa Rita do Sapucaí, de frente para a igreja aqui. Estamos aqui no meio do Hacktown, estou fazendo esse podcast graças a Valide-se. Vocês aí que, quem é startup, mentor, representante, corporação, investidor ou até mesmo quem pretende levar programas de aceleração para a sua região, com metodologia, plataforma, com um programa de aceleração 100% digitalizado em conexão com diversos ecossistemas de diferentes aceleradoras, entre em contato com a valide.se e se cadastre lá para fazer conexões incríveis como essas que nós fizemos hoje. Gente, muito obrigado, um bom evento para nós. E bora lá. Pessoal, se inscreva, faz aí, dá o curtir, compartilha, aquela coisa toda. Vai estar aqui embaixo na descrição os links ali do Instagram de todo mundo aqui.
Agora esse tá aqui embaixo, faz o dedinho aí, não sabe nem onde vai estar. Tá aqui.
Aqui, na descrição.
Em algum lugar tá aí.
Na descrição vai estar aqui então o Instagram de todo mundo para acompanhar o trabalho da Sheila.
Foi um prazer insuportável!
Gente, obrigado, valeu.
Valeu demais.
Falou.